Emitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, lá fora hoje, cidade coberta de neve, 1 grau centígrado, vem chuva e mais neve. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Joe Gill. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. A Liga Árabe rejeita plano de Trump para transferência de palestinianos da faixa de Gaza. Foi identificado o líder do Estado Islâmico morto em ataque americano na Somália. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão dedicada à Angola, o governo vai atribuir medalhas de heróis pelos 50 anos da independência. Líderes da UNITA e da FNLA, esses não estão lá.
Eu, para mim, a condecoração não vale nada. Você pode ter medalhas, mais medalhas, não vão fazer absolutamente nada. Os 50 anos que estamos a ver não vão dar nada. Nem vão resolver o problema. A cólera está aí, que é a coisa que deve nos preocupar. Vamos gastar milhões e milhões para trazer aqui dançarinos, futebolistas, essa coisa toda.
Vamos também falar da cidade de Malanje. Celebra um aniversário ensombrado por muitos problemas.
Nós tiramos água numa fonte aqui atrás, onde tiramos água de consumo quase para todos. É uma água que nos traz muitas doenças.
Alguma coisa que eu quero, iluminação.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
O secretário-geral da Liga Árabe, Hamed Abdul Gait, rejeitou qualquer plano para deslocar os palestinianos da faixa de Gaza, afirmando na quarta-feira que a transferência seria inaceitável. Abdul Gait disse à Cimeira Mundial dos Governos que a proposta do presidente americano, Donald Trump, de retirar cerca de 2 milhões de palestinianos de Gaza levaria a região a um ciclo de crises com um efeito prejudicial para a paz e estabilidade. Cito, é inaceitável para o mundo árabe que luta contra esta ideia há 100 anos, fim de citação, disse Abdul Gait. O rei Abdullah II da Jordânia disse, após conversações de terça-feira com Trump, que rejeitou a posição firme do seu país contra a deslocação de palestinianos em Gaza e na Cisjordânia. Cito, reconstruir Gaza sem deslocar os palestinianos e abordar a terrível situação humanitária deve ser a prioridade de todos, fim de citação, era Abdullah no X. O monarca destacou o que disse ser o papel instrumental de Trump para garantir um cessar-fogo em Gaza e apelou aos Estados Unidos e a todas as partes interessadas para garantirem que a interrupção dos combates se mantenha. Trump discutiu um plano segundo o qual os Estados Unidos assumiriam o controle de Gaza e os palestinianos não teriam o direito de regressar. Outros países da região, incluindo o Egito, a Arábia Saudita, rejeitaram a ideia. O estado de cessar-fogo entre Israel e o Hamas foi posto em causa na quarta-feira, no meio de uma disputa sobre a próxima libertação de reféns de Gaza, prevista para sábado. Hamed Maelenini, um líder do Estado Islâmico nascido em Oman, foi morto em ataques aéreos americanos contra o grupo terrorista na Somália no início deste mês, disseram as autoridades da região de Puntland na quarta-feira. Maelenini foi o principal alvo do ataque aéreo de 1 de fevereiro contra os esconderijos do Estado Islâmico na região semiautônoma do norte da Somália. Em entrevista à Voz da América, o ministro do Estado de Puntland para a presidência, Abdifet Mohamed Abdinur, disse que a Somália e os seus parceiros de segurança internacional tinham estado a monitorizar as movimentações do mesmo na região. O Comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, confirmou na terça-feira à noite que o mesmo e os outros 13 homens ligados ao Estado Islâmico foram mortos na operação de 1 de fevereiro, que, segundo disse, foi realizada em coordenação com o governo somali. Numa declaração, o AFRICOM descreveu Maelenini como um recrutador, financiador e líder de operações externas, responsável pelo envio de jihadistas para os Estados Unidos e por toda a Europa. Ajuda dos Estados Unidos para gerir e proteger os campos no nordeste da Síria com prisioneiros ligados ao Estado Islâmico não pode durar para sempre, disse a embaixadora interina dos Estados Unidos nas Nações Unidas ao Conselho de Segurança na quarta-feira. A mesma disse que, em última análise, os campos não podem continuar a ser uma responsabilidade financeira direta dos Estados Unidos, disse ela ao órgão de 15 membros, pedindo aos países que repatriem rapidamente os seus cidadãos deslocados e detidos que permanecem na região. Os Estados Unidos mantêm uma força pequena dentro da Síria, ao lado das forças democráticas sírias de curdos que controlam as áreas onde estão os campos com detidos do Estado Islâmico e os seus familiares. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ter mantido hoje conversações produtivas com o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, com quem discutiu um possível acordo de exploração dos chamados minerais críticos do país. Zelensky disse esperar poder chegar a um acordo ainda esta semana. Os Estados Unidos libertaram um cidadão russo acusado de crimes cibernéticos em troca da libertação do professor americano Mark Fogel por Moscou, disse uma fonte americana. O Kremlin disse que o acordo, o primeiro fechado com a nova administração de Donald Trump, pode ajudar a construir a confiança entre os dois países.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos continuar com duas perguntas. Quem é herói? Quem merece medalhas de condecoração? São questões a serem discutidas, pois o governo tenciona dar condecorações por ocasião dos 50 anos da independência. O governo remeteu um documento ao Parlamento para tratar do processo de condecorações dos 50 anos de independência a ser celebrada a 11 de novembro. E para já é uma coisa certa. Os falecidos líderes da UNITA e da FNLA não estão lá. Manuel José.
A Assembleia Nacional, mais concretamente a sua reunião de especialidade, os deputados chumbaram a ideia de se incluir o líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, bem como do líder histórico da FNLA, Holden Roberto, de constar dos condecorados pelos 50 anos da independência da Angola. Os deputados, em maioria do MPLA, argumentaram que Agostinho Neto é o único que preenche os requisitos de líder da independência nacional. Nós falamos com Frisberto Guimarães Kiangala, antigo comandante da ELNA, braço armado de então da FNLA,
que levou a guerra de 61 até a 75. Agradecer ele. Esses nomes não podiam se pedir batatinha a lhe dar a medalha. Estamos primeiro. Como vai deixar o Holder Roberto, vai deixar o Jonas Sabino, vai deixar o Agostinho Ney dar medalha à nossa pessoa? Não fizeste nada. Há três líderes que levaram Angola do acordo da voz.
Já Ernesto Mulato da UNITA entende que se tem alguém que não deve ser excluído do reconhecimento, são os três signatários, nomeadamente Holden Roberto, pela FNLA, Agostinho Neto, pelo MPLA, e Jonas Savimbi, pelo seu partido. Mas o antigo militar das FALA, braço armado da UNITA, de então, adverte que só com medalhas não se vai resolver o problema.
Eu, para mim, a condecoração não vale nada se não trouxer nada para a maioria da população em Angola. A reconciliação, a verdadeira paz e os princípios fundamentais para um grande desenvolvimento para Angola. Quando não tiver isto, você pode ter medalhas, mais medalhas, não vão fazer absolutamente nada. Os 50 anos que estamos a ver não vão dar nada, nem vão resolver o problema. A cólera está aí, que é a coisa que deve nos preocupar. Vamos gastar milhões e milhões para trazer aqui dançarinos, futebolistas, essa coisa toda. Quando nós devemos organizar o país que não tem dinheiro, saneamento básico não existe. Essa devia ser a preocupação de um Estado como Angola. E não perdermos tempo com fanfarras, inauguração desse chafariz e não sei o quê. Não é isto.
Pelo MPLA, a Voz da América falou com o deputado Mário Pinto de Andrade, que enalteceu a iniciativa do Executivo em propor ao Parlamento uma lei sobre condecorações, O parlamentar pelo MPLA é contra a condecoração de figuras que, em seu entender, fizeram mal aos angolanos.
Na minha lógica do pensamento, as pessoas que fizeram muito mal ao país, na minha opinião, não devem ser condecoradas, não devem receber a medalha. Mas agora são contextos que quem tem peso da decisão é que tem que decidir. A comissão criada para as condecorações é que tem que analisar, fundamental para se avaliar caso a caso.
O cientista político Agostinho Cicato vê de maneira particular esta questão para...
cidadãos lutavam porque entendiam que havia opressão do seu povo. Como a independência tinha de ser dada do ponto de vista político, escolheram-se os três movimentos como os únicos e legítimos representantes do povo angolano. Tem sim sentido reconhecer todos a partir dessas organizações. Rodney Roberto, Agostinho Neto e Jonas Sabino. Nos três estão incluídas as vontades de todos os que lutaram pela independência.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Malange, vamos agora até Malange, está de festa. Faz anos, mas o Isaías Soares diz-nos que é uma festa ensombrada quando os cidadãos fazem face à realidade que vivem. Isaías.
A Vila Malange foi elevada à categoria de cidade a 13 de fevereiro de 1932, na então província ultramarina de Portugal. Hoje, aos 93 anos, os velhos problemas persistem, como as estradas de acesso aos bairros e zonas rurais, energia elétrica e água canalizada, sem descurar o déficit de infraestruturas escolares, centros e postos de saúde e mercados em condições. As ravinas fazem parte da arquitetura da cidade de Malange. O bairro da Cangamba Ocidental, por exemplo, que emergiu em 2009 após o conflito pós-eleitoral. Nesta altura, com mais de 3 mil habitantes, as estradas de acesso ao seu interior estão entre os obstáculos para o desenvolvimento da zona. Acácio Gonçalves, coordenador da Comissão de Moradores.
Este mesmo bairro não tem escola pública, não tem centro de saúde. Os alunos, se repararem bem, temos uma única entrada para os pedestres, que faz a ligação do bairro ao centro da cidade, que está em péssimas condições.
Eva Fonseca, outra moradora da periferia desta cidade, em festa, diz que o fornecimento de água para muitos munícipes ainda é precário.
Nós tiramos água numa fonte aqui atrás, onde tiramos água de consumo quase para todos. É uma água que nos traz muitas doenças. Então, estamos agastados por isso. Queremos que o governo faça alguma coisa por nós.
Malange é detentora de duas centrais hidroelétricas, Capanda e Lauca, mas a escuridão toma conta de várias áreas da capital provincial. Os vendedores do mercado Kahala são assaltados todos os dias, garante o soba da Zona 8, Moisés João.
Alguma coisa que eu quero, iluminação.
Mas sempre chora.
Iluminação. Até para trás. Porque quando toca 18 horas, esse mamãe passa um mal. Os filhos, aqui tem bandido, os filhos dele devem alistar dinheiro. Aqui.
Há mais de 10 anos que se espera pela conclusão da marginal de Malange, que iniciou com o desassoreamento do rio, com o mesmo nome. A obra está paralisada e desconhece-se a data provável do seu retorno. O administrador municipal de Malange, Mário Machado, que reconhece as dificuldades que enfrentam os munícipes, ora repartidos com o novo município do Quessoa, diz que há ações em carteira para melhorar o bem-estar.
Já está lançado o projeto relativamente à água, a extensão da água para aquela população e um bocado mais para baixo. Eu penso que o facto das chuvas terminarem um bocado tarde teria sido uma das condicionantes.
Dezenas de famílias desalojadas pelas chuvas é outro desafio de Malange, que celebra 93 anos de existência. Isaías Soares de Malange para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a emitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, a referência é Voa Português. Para contactos, pode inscrever-se no nosso canal no WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Estamos na primeira meia hora de emissão. Vem aí, depois de cerca de 15 minutos, vem aí mais meia hora de emissão com notícias dos Palopes e de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre seguir, claro está, o África Agora, através das nossas redes sociais e também, claro está, na nossa página na internet voaportugues.com. A cólera continua a lastrar-se em Angola, 6 mortes e mais 255 casos notificados nas últimas 24 horas. Até ontem foram registadas 114 mortes, 3.402 casos, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. A doença está agora presente em 10 províncias, sendo Luanda, Bengo e Colibengo as mais afetadas. O Agostinho Gaeta falou com um especialista em infraestruturas e um especialista em comunicação sobre o papel desses setores no combate à cólera.
O especialista em construção civil alerta que as infraestruturas existentes são antigas, mal conservadas e incapazes de acompanhar o crescimento populacional, tornando-se um fator de risco para surtos de doenças como a cólera. Henriqueson Samuel sugere a construção de sistemas de drenagem e esgotos mais eficientes que adotem soluções de engenharia que previnam a propagação da cólera por meio da água contaminada.
Nós estamos a falar sobre isolamento de resíduos nos sistemas de esgoto. Existem sistemas de esgoto que, quando são bem projetados, transportam resíduos humanos de forma segura para as estações de tratamento. E muitas das vezes evita-se que se entre em contato com rios, lagos e outros recursos hídricos que são utilizados para o consumo. Quando falamos sobre o controle de inundações e um escoamento adequado, nós precisamos de ter um sistema de drenagem urbana eficiente, nós precisamos de ter uma minimização de transbordamentos.
Além das infraestruturas hospitalares, a comunicação social desempenha um papel crucial na prevenção e combate contra a cólera. O jornalista e comunicólogo Amadeu Cacinda destaca que a imprensa deve ser usada para maximizar a disseminação de informações sobre a prevenção, os sintomas e os protocolos sanitários necessários.
O papel da comunicação social no combate à cólera na prevenção de surtos está codificado na sua função social, isto é, os órgãos de comunicação social têm a função de informar, formar e entreter. Informar, neste caso, poderia remeter-nos aqui no sentido de dar a conhecer ao público sobre a doença. Tem aqui a dimensão de formar, que remete-nos na responsabilidade de sermos mais interpretativos na comunicação, dando uma informação muito mais recheada, aprofundada sobre esta doença, explorando os diferentes ângulos que podem, de alguma forma, lançar luz sobre as causas, sobre as consequências, as medidas de prevenção e assim por diante.
Apesar dos esforços do governo e das campanhas massivas nos meios tradicionais, Amadeu Cacinda recomenda a adoção de formatos mais inovadores.
As estratégias de comunicação contemplem elementos táticos que considerem uma linguagem de fácil percepção, que se adeque mais à população em concreto para a qual comunicamos. É necessário também trazer, digamos assim, informação sobre a evolução dos casos, histórias de pessoas que, por exemplo, conseguiram superar a doença, e é necessário ainda também ter uma estratégia de comunicação mais integrativa. Estamos a dizer aqui, por exemplo, informações que possam ser partilhadas ou comunicadas às pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de ver, refiro-me aos cegos, por exemplo, a optar pela comunicação auditiva, tem também aquelas pessoas que são surdas. Os vídeos curtos ao nível para as redes sociais são indispensáveis.
Diante da grave crise de saúde pública, especialistas enfatizam que a combinação de melhores infraestruturas sanitárias e uma comunicação eficaz pode fazer a diferença no controlo da epidemia. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Vamos agora para a página desportiva. Vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol, primeira mão dos playoffs, a repescagem para os oitavos de final. Hoje temos quatro jogos, um deles é aquele na terra dos milionários, a terra de casinos, Mónaco. A equipa da casa, o Mónaco, recebe o Benfica de Portugal na primeira fase desta competição. Benfica bateu o Mónaco, mas o treinador Bruno Lage disse que isso não tem qualquer significado.
Nesta altura da competição é 50-50. Sabemos que o Mónaco é uma grande equipa. Nós vencemos o jogo na primeira fase. Neste momento é uma competição diferente. Nós temos que fazer um bom jogo, um bom resultado e decidir a eliminatória no Estádio da Luz. Temos que defender, saber quando temos que atacar, criar oportunidades de golo, saber ter aquela mentalidade assassina que quando temos que matar o jogo, temos que marcar e temos que fechar o jogo.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica. Os outros jogos de hoje são Bruges-Atalanta, Celtic-Bayern de Munique e Feyenoord da Holanda contra o Milão. Ontem houve quatro jogos, o jogo do dia, Real Madrid foi à Inglaterra bater o Manchester City 3-2, depois de ter estado a perder por duas vezes. Estava a perder por 2-1 a 10 minutos do fim. Brahim Dias, que foi jogador do City, igualou aos 86 minutos. E depois o inglês Jude Bellingham marcou, já no tempo dos descontos. Segunda mão dentro de uma semana, City tem que jogar para ganhar, caso contrário, hasta la vista. Juventus jogou em casa, bateu o PSV Eindhoven por 2-1. Paris Saint-Germain, PSG, jogou fora, no campo do Brest, ganhou à vontade 3-0. Resultado idêntico teve o Borussia Dortmund, que foi a Lisboa esmagar o Sporting por 3-0. Primeira parte, há que dizer, foi de Sporting. Uma bola na trave. Segunda parte, Borussia entrou com mais força, mais velocidade, marcou aos 60, 68, 82. Sporting está com um pé na rua. O treinador é Rui Borges.
Acabamos por sofrer um 1-0 e depois ficámos muito reativos e pouco proativos. Não antecipávamos nada, reagíamos só depois das coisas acontecer e com estas equipas sai caro. Jogo difícil, resultado difícil. Acho que apesar de tudo não merecíamos sair com um resultado tão dilatado. Em uma segunda mão onde vamos disputar o jogo, a malta tem que desfrutar do jogo com a responsabilidade de vida e dignificar da melhor maneira o grande clube que representamos.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. E ainda no futebol temos que dar uma notícia que prova que quem pode, pois pode. Neymar regressou ao Brasil, joga nos Santos, mas ainda não tem casa em Santos, vive em Mangaratiba, é longe. Para ir ao treino, Neymar vai de helicóptero. Estima-se que cada viagem lhe custa $600, isso não inclui o pagamento ao piloto e manutenção do helicóptero. É preciso chegar ao trabalho a horas. Helicóptero é bem bom. Será que aterra no campo? Basquetebol americano, NBA, ontem houve quatro jogos, todas as equipas que jogaram fora ganharam. A que basada da noite foi dada pelo Detroit Pistons, foi a Chicago ganhar por 132-92, 40 pontos de diferença. Isso é que foi uma sova. New York Knicks, em terceiro lugar na Conferência Leste, foi até a Indiana, ganhou 128-115. Memphis foi até Phoenix, ganhou 119-112. Toronto Raptors foi a Filadélfia ganhar 106-103. Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone nesta primeira meia hora de emissão, está convosco João Santa Rita. E vamos agora até Moçambique, onde a Associação Nacional dos Professores considera declarar uma paralisação de atividades como solidariedade aos professores que têm vindo a ser alvo do que diz ser transferência compulsiva por parte do governo. O presidente daquele sindicato, Isaac Marregula, explicou que essas transferências são usadas com estratégias daquilo que disse ser repressão psicológica aos professores que protestam contra atrasos no pagamento de horas extraordinárias e pedem melhores condições para a classe. Marregula alerta ainda que esta guerra do executivo está a provocar também o absentismo dos professores, muitos deles transferidos para escolas longe da sua área de residência. Isaac Marregula falou com a Voz da América há momentos.
Nós entendemos isto como perseguição, entendemos isto como intimidação à ação revolucionária que hoje está a levantar-se da parte dos professores. Entendemos mais ainda com uma declaração de guerra. Nós até dissemos que sim, o Ministério de Educação e Cultura está sim a declarar guerra. Nós também vamos ter que lutar. Não vamos permitir que o professor que esteja a trabalhar à porta da sua casa, que seja transferido para uma distância que para nós tenha que usar por aí 120, 150 meticais por dia, quer dizer, querendo falar do câmbio do dia, estamos a falar de por aí 3 a 4 dólares sobre o transporte de ida e volta para casa. Então, isso já está a tornar o início do ano letivo impróprio e precarioso. Uma parte desses professores sentem-se ameaçados. Essa é uma estratégia que o governo está a usar, uma estratégia intimidatória, no sentido de querer mostrar que eu, como governo, eu tenho o poder de contrariar, o poder de usar a lei a meu favor. E é que está a acontecer isso, deixam-nos cada vez mais. E se as coisas continuarem assim como estão, hoje até ponderamos em convocar uma paralisação em solidariedade a todos os professores que vão sendo transferidos de uma forma arbitrária.
A salientar que a Associação dos Professores manteve na segunda-feira um encontro com a Ministra de Educação, Samaria dos Anjos Tovela, a quem pediu que trave as transferências e entre em debate sobre os problemas que afetam a classe. Estamos na primeira meia hora de emissão, aqui na Voz da América. Entretanto, há novos desenvolvimentos à escala internacional. Nós vamos abordar já isso de seguida, quando se iniciar a segunda meia hora. No nosso noticiário, o presidente Trump manteve hoje conversações com o presidente russo, Vladimir Putin, aparentemente conversações produtivas, e nós vamos abordar essa questão no nosso noticiário dentro de pouco tempo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. Ei, aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. Ei, aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Falta saber o culpado que foi atrevido com a sua mão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É quem que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Porque tem charme no passo, você tem melaço, você é bom. Sinto o balanço do clima, que aqui não há primas para a confusão. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. O meu lugar escolhido é estar distraído com quem? Nesta aqui zomba bonita, por causa da bronca ela vai acabar. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai, pegaram aqui o curumba, picotaram sem saber. É aqui que turuco não tem, para as mãos de qualquer um. Olha aí. Quando as mulheres reclamam, os homens se agitam com razão. Falta saber o culpado, foi atrevido com a sua mão.